Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. Hoje é dia 22 de agosto de 2013 e hoje nós iremos ler Jó capítulo 4 ao capítulo 7, tradução Almeida Revista e Corrigida. Fazemos esta leitura guiada pelo teu Santo Espírito. Primeiro dos três discursos que ele faz, profere em quatro capítulos suas desculpas e seu desejo de falar. Então respondeu Elifaz o Temanita e disse: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinastes a muitos e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificastes. Mas agora a ti te vem, e te enfadas, e tocando de ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança e a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidades e se semeiam o mal, cegam isso mesmos. Como o hálito de Deus perece, e com o assopro da ira se consomem. O bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos se quebrantam. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre os pensamentos e visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio o meu espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia: Seria, porventura, o homem mais justo do que Deus? Seria, porventura, o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos servos não confiam, e nos seus anjos nem encontra loucura, quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça, desde de manhã até à tarde são despedaçados, eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência, morrem, mas sem sabedoria? Chama agora a alguém que te responda, e para qual aos santos te virarás, porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Bem vi o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados as portas, e não há quem os livre. A sua messe a devora o faminto, que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho, mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para o voar. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a ele dirigia a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que se não pode esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não pode contar. Ele dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se exultem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos assuntos, para que as suas mãos não possam levar coisas alguma a feito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e o meio-dia andam como de noite e apalpadas. Mas ao necessitado livra a espada da sua boca e da mão do forte. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezas, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere, as suas mãos curam. Em seis angústias te livrará, e na sétima o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra da violência e da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva da terra, Na velhice virás a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já vimos inquirido, e assim é. Ouve-o, medita nisso para o teu bem. Então Jó respondeu e disse: Oh, se a minha mágoa retamente a se passasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque, na verdade, mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura, zurrará o jumento montes junto à relva, ou berrará o boi junto a seu pasto, ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois não como a minha comida faciente. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me, e soltasse a sua mão e acabasse comigo, isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não repusei as palavras do santo. Qual é a minha força, para que eu espere? Ou qual é o meu fim, para que eu prolongue a minha vida? É, porventura, a minha força, a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo auxílio eficaz? A qual está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda que deixasse o temor do Todo-Poderoso? Meus irmãos alevosamente me traram. São como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve. No tempo em que se derretem com calor, se desfalecem, e se aquietando, desaparecem no seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus amigos, sobem ao valco e parecem. Os caminhantes de Temal os veem, os passageiros de Sabá olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado, e chegando ali, se confundem. Agora sois semelhante a eles, vistes o terror e temestes. Disse-vos eu, dai-me eu oferecer da vossa fazenda presentes, ou livra-me das mãos do opressor, ou redime das mãos dos tiranos? Ensina-me e eu me calarei, e dai-me entender em que errei. Ó, quão fortes são as palavras da boa razão, são é que censura a vossa anguição? Porventura, buscareis palavras para me repreenderdes, visto que a razão dos desesperados são como o vento, mas antes lançais sorte sobre o órfão, especulais com o vosso amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede se minto em vossas presenças. Voltai, pois não haja iniquidade, voltai sim que a minha causa é justa. Há, porventura, iniquidade na minha língua, ou na poderia ao meu paladar dar a entender as minhas misérias? Porventura não tem o homem guerra sobre a terra, e não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Como o servo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei, mas comprida é a noite, e farto-me de voltar na cama até a salva. A minha carne se tem vestido de bichos, de torrões de pó. A minha pele está gritada e se faz abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecilão, e perecem sim a esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornaram a ver o bem. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz a passar, aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito. Deixar-me-ei na amargura da minha alma, sou eu, porventura, o mar ou a baleia, para que me ponhas uma guarda, dizendo eu, consolar-me-á a minha alma, meu leito aliviará a minha ânsia, então me espantas com sonhos e com visões minhas sombras, pelo que minha alma escolheria antes em estrangulação e antes a morte do que estes meus ossos, a minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retire-te de mim, pois vaidade são os meus dias, que o homem para que tanto o estimes e ponha sobre o teu coração. E cada manhã o visites e cada momento o proves, Até quando não me deixarás, nem me alargarás, até que engula minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E porque me não perdoas as minhas transgressões, e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me tirarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não estarei lá. Primeiro Coríntios 14, versículo 18 ao 40. Paulo agradece a Deus pelo dom de línguas para sua própria edificação, mas reconhece que esse dom é inútil na igreja a menos que seja interpretado. Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios, falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congrega num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem doutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estais loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos no seu coração ficarão manifestos e, assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois, ou quando muito três, ou por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem dois ou três profetas e outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também a ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é incidente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ouviu ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça tudo decentemente e com ordem. Salmos 37, versículo 30 ao 40. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdades a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarregados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Noto o homem sincero e considero o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Provérbios 21, versículo 27. O sacrifício dos ímpios é a abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Amém.